Queria falar para vocês de início, é um versículo que está na Bíblia, que fala, tolo, hoje mesmo pedirão a sua vida. Meio assim, nó, como assim? Tolo, hoje mesmo pedirão a sua vida. É sobre isso que eu quero falar. E aí, para a gente começar, queria que você compartilhasse com a pessoa aí do lado, se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria? Qual loucura que você nunca fez que você faria? O que está retido aí que você iria fazer, que você iria falar? Qual que é a loucura aí que está retida? Se falar assim, ó, até meia-noite, no outro dia, você não vai mais estar aqui. O que você falasse? Assim, nossa, então vou fazer isso sem arrependimento. Rodrigão, o que você faria, Rodrigão? Boa. Pronto? Compartilharam? Alguém aqui quer compartilhar o que o outro falou? Achou que é muito interessante? O Wilson aí com a Mari, não? Alguém quer compartilhar? O Rodrigão falou que ele postaria um vídeo no Facebook. O que mais, Rodrigão? Com seu testemunho. Eu pensei isso também lá em casa, assim. Acho que eu sou meio quietinho demais, eu não sei, eu acho que eu sairia na rua gritando, igual um doido, que eu sempre tive vontade de fazer isso, e fazer um vídeo também, escrever uma carta, coisa simples, mas tem gente que faz umas coisas loucas aí também. E aí o que eu queria dizer para vocês, para a gente começar, e se essa frase se aplicasse a você hoje? Essa frase, tolo, hoje mesmo pedirão a sua vida. Essa frase é de uma parábola que Jesus... Ele está falando ali com o pessoal, e aí eu vou ler ela para vocês, mas ele vai lá e fala, tolo, hoje mesmo pedirão a sua vida. E aí eu pergunto para você, tolo é assim, sem noção, insensato. Ele fala, cara, você é um sem noção, hoje mesmo sua vida vai ser pedida. E aí eu pergunto para vocês, se essa frase Jesus falasse isso para vocês, falasse assim, olha, fulano, tolo, aí acho que já vai de você se ele te chamaria de tolo. Hoje mesmo pedirão a sua vida. Pedir sua vida hoje. E aí, como que seria? Isso é tipo assim, é meio forte até assim. Pra mim, até para mim também, eu falo, nossa, que arrependimento de algumas coisas. Ou então eu fico pensando até, eu mesmo pensando na maior sinceridade, tipo assim, nossa, será que eu fiz tudo que eu devia ter feito? E aí eu faço essa pergunta. Se hoje fosse feita essa pergunta, você estaria preparado? E aí, você estaria preparado para essa pergunta ser feita para você? E aí, lógico que pinta nas nossas cabeças uma pitada de medo, uma pitada de, nossa, que radicalismo, que tudo isso. Mas isso, acho que é importante para abrir um pouco a nossa mente. É tirar a gente um pouco da nossa autossuficiência. E aí eu penso nisso demais, eu sou um cara muito viajado, eu fico pensando assim direto, eu estou dirigindo lá, aí eu estou passando do lado de um caminhão, e o caminhão geralmente passa um trisquinho assim, eu fico pensando, nossa, se alguém tiver colocado uma porca mal colocada nesse pneu soltar, então, tipo assim, eu vou morrer. Aí eu fico pensando, estou como se fosse assim, uma apertadinha de porca de ir embora. Fico, tipo assim, eu fico viajando umas coisas dessas. E acaba que nossa vida é assim. Nossa vida ela passa Salomão ele fala que é como se fosse uma névoa. Ela é uma coisa muito perene, uma coisa muito sensível. Nós somos muito sensíveis. E acaba que nós achamos que nossa vida, nós somos super suficientes. Nós, como jovens, nós achamos que somos super fortes, que nada pode nos deter. E realmente, só que ao mesmo tempo nós somos tão frágeis, tão perenes. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. E às vezes perguntas como essas tira a gente da nossa autossuficiência e coloca a gente num outro patamar, poxa, e agora? Acabou. Meus atos acabaram. Agora eu vou para uma outra parte da vida. Agora nós vamos para a eternidade. E aí, o que eu queria falar um pouco para a gente é sobre eternidade. Eternidade. Eu vi, quem conhece o Alessandro Vilas Boas aqui, do Fogo Nunca Dorme, Deixa Queimar, ele falou uma coisa muito assim, eu fiquei pensando, esse cara é muito doido. Ele falou assim, olha, eu tenho 23 anos de idade, acho que é 23 ou 22, ele é novo. Mas ele falou assim, mas, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu sou agora eterno. Eu sou eterno agora. Minha vida não se baseia mais no que acontece aqui. Minha vida se baseia naquilo que eu faço aqui para a eternidade. Vocês já pararam para pensar um pouco na eternidade? Como que ela é? E aí, é como se fosse uma corda. Imagino que aqui tem uma corda. Um pouquinho mesmo, um pouquinho, quase nada, é a nossa vida aqui. E o restante dela, até ela nunca mais acabar, é a eternidade. E o que a gente faz nesse pouquinho reflete no que vai acontecer em toda a nossa eternidade. É muito estranho pensar nisso. Mas nós somos... Aqui é como se fosse algo passageiro. João 5, 24, diz o seguinte. Quem quiser abrir aí, mas quem... É bem rapidinho. João 5... 24. Diz o seguinte: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será mais condenado, porque já passou da morte para a vida. Então Jesus está falando: olha, existe algo além daqui, que se chama a vida eterna, e aquele que ouve a minha palavra e crê em mim, ele recebe essa vida eterna. Ou seja, nós estamos nesse mundo, nessa geração, nesse tempo. Recebemos Jesus, ouvimos e acreditamos que ele é o único Senhor e Salvador. A partir desse momento, nós recebemos a eternidade. Nós passamos não mais a trabalhar nesse tempo e espaço, nós passamos a trabalhar no tempo e espaço eterno. E aí, queria que vocês abrissem Lucas 12, do 13 ao 21, que fala o tema que eu falei para vocês hoje, que é tolo, hoje mesmo pedirão a sua vida. Lucas, capítulo 12, versículo 13, a gente vai até o 21. Lucas 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus, o próprio Deus lhe disse, insensato, tolo, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? E aqui o que, que Jesus está falando? No final, tolo, insensato, é aquele que... Acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. E aí, a primeira parte que eu queria dizer para vocês é que nós estamos aqui nesse tempo, viveremos aí 100, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos. Mas nós temos um objetivo. Não para só por aqui. Não para simplesmente no aqui e agora. Não para no simplesmente é o que eu vou fazer. E aí nos meus, na minha cabeça, quando eu tinha a idade de você, eu só pensava até os meus 22 anos. Eu pensava que eu ia formar com 22 anos e ia estar casado, trabalhando na Vale. Parece muito Pastor Léo, né? E hoje eu tenho 25, tô noivo, tô quase lá. Trabalho numa empresa que ela, a Vale é sócia majoritária. Então, estou quase lá do meu sonho dos 22. Minha cabeça ia até os 22 anos. Então, às vezes, sua cabeça está indo aí até seus 22 anos, até seus 30, até os seus 40. Olha o que eu quero. E aí, eu quero ser jogador, youtuber, engenheiro, juiz, promotor, cantor, não sei. Independente do que você está querendo ser. E a pergunta eu te faço, será que você talvez possa estar sendo tolo? Você possa estar querendo construir as coisas somente para si? Será que você não está pensando só no aqui e no agora? E aí, a palavra fala: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E eu quero te perguntar hoje, a sua vida, você pretende ficar rico para com Deus, ou seja, você pretende ficar rico e fazer as coisas para Deus, ou você pretende ficar rico e fazer as coisas simplesmente para você? Bênçãos, coisas, são ótimas, por isso são chamadas de coisas boas, bênçãos. Ninguém gastaria a vida dele por uma coisa ruim. Só que eu estou falando, será que a gente pode estar, às vezes, estar pensando nisso só para a gente? Ou a gente está querendo riquezas com Deus? Será que a gente está querendo ser um jogador de futebol, um youtuber, um músico, porque nós achamos legal, porque nós queremos usar isso para Deus? E o que eu quero te falar? Aí está o segredo da vida. O segredo da vida é saber que ela é perene. É saber que ela pode acabar. É saber que ela simplesmente não tem valor em si mesmo. E aí, em João fala que os filhos de Deus são como o vento. A gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. O segredo da vida com Deus é viver da eternidade, não viver do agora e saber de tudo que vai acontecer. E 2 Coríntios 4,16 diz o seguinte: 2 Coríntios 4,16. Todo mundo abriu aí? 2 Coríntios 4,16. Fala assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar, nós interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O segredo de viver uma vida eterna é basear naquilo que não se vê. Por exemplo, você pode querer ter um violão muito top. Violão é uma coisa que você vê, não é? Isso é transitório. Isso não adianta. Só que se levar a adoração através de um violão é uma coisa que você consegue ver, é uma coisa que você não consegue ver. Isso é coisa eterna. E é isso que a gente tem que fazer. Trabalhar, ser um juiz, ganhar muito bem, é uma coisa que você consegue ver? É uma coisa que você consegue ver e deve ser muito bom ter um extrato bancário lá com muito dinheiro. Deve ser bom de ver. Então, não trabalhe por isso. Trabalhe por aquilo que você não consegue ver, que é acabar com a injustiça. Você consegue ver acabar com a injustiça? Não. Então, trabalhe com isso. Liderança de célula. Às vezes, a gente coloca tanto naquilo que a gente vê, a A gente consegue ver 20 pessoas na nossa célula. E eu quero te falar, pode ser até meio doido, um trabalho por esse número. Trabalho por 20 salvações. Por 20, por salvação na sua célula. Porque salvação você não consegue ver. Pessoas você consegue ver numa reunião. Trabalho por arrependimento no seu setor, que é aquilo que você não consegue ver. E aí, nós temos que alinhar um pouco daquilo que é eterno e daquilo que é transitório. E eu quero dizer, o eterno, ele glorifica a Deus. Porque a partir do momento que você glorifica a Deus, você está fazendo obras eternas. E aquilo que não é eterno, é aquilo que vai ser jogado de lado. É aquilo que vão falar para você. O próprio Deus vai falar, tolo, eu não te pedi isso. E eu quero que você pense agora, de forma bem simples, para onde sua vida está caminhando? O seu dia a dia, as suas horas, você ir para o colégio, você estudar, você estar aqui hoje, estar na igreja, você estar em uma célula, ela caminha por onde? Por aquilo que você consegue ver? Ou por aquilo que você não consegue ver? É pelo que você está aqui? E aí eu quero dizer que o que compensa, o que vale no final, é a eternidade. É a eternidade. E a eternidade é muito boa. Passar a eternidade com Cristo. Foi para isso que ele veio. Estabelecer o reino e depois a gente viver a eternidade com ele. E aí a primeira coisa que eu quero que a gente pense é, para onde que minha vida está seguindo? Feche seus olhos aí rapidinho. Vamos fazer um break aqui no sentido dessa primeira parte que eu falei, de eternidade e não eternidade. Eu quero que você pense, sua vida, ela reflete alguém que conhece a Cristo e está caminhando para a eternidade? Ou ela reflete algo que é alguém que vive para si mesmo? Dá uma pensada nisso. E o maior exemplo de eternidade que eu já vi está escrito em Hebreus, os heróis da fé, que falam, eles foram homens que essa terra não é digna de receber. Eles pensavam na eternidade. E aí, queria que você pensasse, falasse com o Espírito Santo, Espírito Santo, para onde que eu tenho caminhado? O que eu quero da minha vida? Eu quero coisas. Eu quero, por exemplo, um dia tocar nesse palco aqui, todo domingo de noite. Isso é uma coisa que dá para você ver. Você tira uma foto e você vai ver. Ou você quer levar adoração para o maior número de pessoas. Você quer ter uma célula muito cheia, dá para você tirar uma foto e ver. Ou você quer levar pessoas ao arrependimento. Você quer ser alguém que faz uns vídeos muito bacanas, dá para você ver, você aperta play, volta, play. Ou você quer levar a glória de Deus, um pouco do qual que é a característica de Deus através do seu trabalho. E eu queria que a gente pensasse para onde que a gente tem andado. Qual que é as nossas preocupações? Aí eu sou um pouco velho, não sei qual que é, às vezes, as suas preocupações. Mas pensa aí, qual preocupação que você tem? Essa preocupação, ela é eterna, ela é transitória? Possivelmente é transitória? Fala para Deus, Deus, eu te entrego, porque eu quero fazer isso algo eterno. E se vier na sua mente, peça desculpa ao Espírito Santo. Por ser, às vezes, tão humano demais. Amém? Todo mundo conseguiu? Todo mundo está comigo? Todo mundo está entendendo o que está acontecendo? Todo mundo entendeu sobre a eternidade? Como a gente vê se a gente está sendo eterno ou se a gente está sendo racional demais? Todo mundo conseguiu entender? E aí, o que eu quero dizer para vocês é como viver. Quais os parâmetros? O que Jesus disse sobre como viver uma vida em eternidade? Mateus 25 fala isso. Mateus capítulo 25, versículo 1, fala sobre isso. Acharam? Mateus 24, Jesus está falando do fim dos tempos. E eu sempre tive medo do fim dos tempos. E ele fala sobre o fim dos tempos, como que seria. Ou seja, quando toda essa nossa terra ela passaria do estado natural, do estado terreno, para o estado eterno. Ou seja, quando todo o nosso sistema ele passaria de um sistema natural para um sistema eterno. Porque, às vezes, situações da vida, a morte, eu nem queria falar sobre isso, é uma situação pessoal que você passa do natural para o eterno. E não quero entrar nesse mérito, o que, que é, como que não é, não. Mas vai chegar uma hora em que todo o nosso sistema, todo o nosso planeta, todo esse tudo que a gente conhece, ele vai ter uma troca. Ele vai passar do sistema natural para o sistema eterno, que vai ser a volta de Cristo. Jesus Cristo ele vai voltar, e ele vai vir sobre as nuvens, e ele vai trazer o seu juízo, o seu reino, a sua presença. A gente vai estar na presença dele, sem pecado, e a gente vai estar ali junto com ele, e a gente vai adorar ele junto com os anjos, face a face, e vai ser uma beleza. E a primeira coisa que quero colocar para vocês é amor pela volta de Cristo. Porque a volta de Cristo é o suprassumo de todo cristão. Significa que o nosso objetivo foi alcançado. Primeiro, de pregar o evangelho, de trazer o reino de Deus nesse lugar. E aí, quando tudo vai voltar à ordem perfeita, quando Jesus estivesse aqui. Então, a volta de Cristo é o suprassumo que a gente tem que buscar. Jesus Cristo, ele tem que voltar. Imagina a gente vivendo numa terra que não existe pecado, e existe Jesus Cristo como Senhor. Isso que é a volta de Cristo. E a gente precisa de buscar isso. E aí, quando Jesus voltar, todo aquele sistema nosso, esse nosso mundo, ele vai passar a ser eterno. Ele vai passar a ser eterno, não vai ter fim. A gente vai estar com ele, a gente vai ser junto com ele, a gente vai viver uma vida com Jesus. E todo esse status vai passar. E aí, depois Jesus fala, olha, eu vou voltar, e tudo vai ser na perfeita ordem novamente, como o Pai sonhou. E ele fala um aviso sobre dois tipos de pessoas. Ele fala, olha, quando eu voltar, ou seja, quando a gente assumir a eternidade, para você ser alguém que pensa no eterno, para você ser alguém, quando tudo isso, quando virar a chavinha do natural para o eterno, seja na sua vida, ou seja nesse sistema que a gente vive, eu procuro dois tipos de pessoas. E ele fala isso em Mateus 25. Ele fala, o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia não está se apagando. Pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Quando elas saíram para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe. Trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Vejo que ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem, participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e o entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que não tem será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e o ranger de dentes. Então Jesus está falando, quando eu voltar, eu espero esses tipos de pessoas, ou seja, essas pessoas que pensam no eterno. E ele deu dois tipos de coisa. Uma, as virgens prudentes, aquela que guardou o óleo, e aí ele deu os servos que multiplicaram os talentos. E aí eu pensando sobre isso, eu falei, olha, vou ver a característica de cada um. E aí eu comecei a bater e falar, olha, um foi muito prudente, pegou o óleo que ele tinha, as virgens, pegou o óleo que elas tinham, para ter fogo ali, para elas poderem continuar e verem o noivo, guardou, e aí quando o noivo chegou, elas tinham o óleo ainda. E aí teve um outro rapaz que foi muito prudente, guardou o talento dele, foi igual às virgens, só que guardou o talento dele, e quando ele chegou, Deus ficou irado com ele. Eu falei, qual que será a diferença? Por que um é prudente, e aí ela recebe um aplauso, e é o que Deus espera, e o outro é negligente, ou seja, ele foi prudente, ele guardou um talento, e aí Deus vai lá e fala com ele, olha, não era aquilo que eu esperava. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo. Como que é? O que, que é isso? E aí eu quero passar para vocês só o que, que aconteceu nessa parábola, o que, que Deus espera de nós e por que, que aconteceu a atitude com essas pessoas. E a gente encerra. Primeiro, queria dizer, a parábola das 10 virgens, que elas foram prudentes com o Espírito Santo. O óleo, muitas vezes na Bíblia, ela representa o Espírito Santo. E elas foram prudentes com a presença de Deus. Você percebeu que a todo tempo elas ficaram prudentes, elas ficaram com medo de perder a presença do noivo? De perder, e aí o noivo significa Deus nessa parábola, de perder a presença de Deus? A todo tempo elas ficaram prudentes. Falaram assim, olha, eu tenho o meu, eu vou levar a mais, e aí naquele tempo era caro esse tipo de coisa, eu vou pagar, eu vou ter o preço, eu vou fazer algo que me custa para eu ter a presença de Deus. E aí quando Deus veio, elas foram levadas para o banquete nupcial, elas foram para a eternidade com Deus. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é, sejam muito, muito, e aqui a palavra fala, sejam muito prudentes com a presença de Deus. Seja muito prudente com a presença do Espírito Santo que vocês têm. Porque a coisa que a gente mais é imprudente é com o Espírito Santo. O que é imprudente? Aquele cara que fala assim, ah, tem nada a ver, não. Não, tem nada a ver, não, isso aqui não tem nada a ver. Tem nada a ver, às vezes, eu pegar na mão da menina aqui. Isso tem nada a ver, estou só pegando na mão mesmo. Isso aqui está tranquilo. Deixa eu só, nossa, só sentir o cheiro aqui, isso tem nada a ver. O que é isso? A presença do Espírito Santo que está dentro de você. Você não está prezando por ela. O que você está fazendo? Ah, eu vou ver. Se eu perder a presença do Espírito, tá joia, depois eu peço perdão. Ou seja, a gente está sendo imprudente com a presença do Espírito. A gente paga para ver, ah, não, isso aqui tem nada a ver, não. Isso aqui tá joia, eu vou fazer isso aqui. E a gente vai sendo imprudente com as coisas que o Espírito Santo não gosta. A gente não liga muito. A gente paga para ver. E aí essas pessoas, essas noivas, elas pagaram para ver, ah, o que que tem? Eu tenho só esse óleo aqui, acho que vai dar certo. Acho que vai dar. Elas não pegaram aquilo que custava para elas. Vocês acham que é fácil você resistir a uma tentação, seja de mulher, seja de bebida, seja de fofoca, seja de seguir ou não seguir algo no Instagram, seguir fofoca no Instagram, seguir falar, fazer fofoca, seja seguir pessoas que não têm nada de Deus no Instagram? Você acha que isso é fácil? Isso não é fácil, isso custa algo. Só que se você quiser ser prudente, você vai ter que pagar um preço. E aí você sendo prudente, você vai perseverar, você vai conservar o Espírito Santo na sua vida. Isso tem um preço. E aí, esse primeiro tipo de pessoas foram que conservaram o Espírito. Elas conservaram o Espírito Santo nelas. E aí, essa conservação vem momento a sós na sua casa. Essa conservação vem se manter aqui nos cultos. Essa conservação vem o que você vê nas redes sociais. Quem é você? E aí, eu quero te dizer primeiro tipo de pessoa é aquela que conserva o Espírito Santo de Deus. Se você quer ser alguém que na eternidade vão te aplaudir e vai falar servo bom e fiel, você tem que ser alguém que conserva o Espírito Santo. Conserva o Espírito Santo. Que passa longe do pecado. E aí, se você olhar no original, se você for olhar esse prudente, tem essa questão de passar longe, de ser seguro, de segurar, de pagar um preço pelo seu limite. E tem a questão também de ser sábio. Você é sábio com o Espírito Santo? Ou seja, você o conhece? Você conhece as Escrituras? Você conhece coisas sobre o Espírito? E aí, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso, conserve o Espírito Santo. E a segunda coisa, para quem quer ser alguém preparado para a volta de Cristo, primeiro, conservar o Espírito Santo. E o segundo, que é a parábola dos talentos. Já não é mais conservar o Espírito Santo. E aqui fala, servo bom e fiel. Você tem que ser bom e fiel nas obras de Jesus. O óleo significa a essência, a fragrância, o que Jesus é, o Espírito Santo. E o talento, essa obra, não é o pé da letra, que se você não multiplicar os talentos, você não vai estar com Jesus, mas pegando um gancho sobre isso, você não pode ser negligente com a obra de Deus. E aqui no original, servo bom e fiel. O bom significa alguém que é aquele mil e um utilidades. É alguém que é usual. Alguém que eu peço e ele diz sim. Isso é alguém bom. Se for olhar no original, vai estar assim. Alguém disponível. E Jesus fala, servo disponível e fiel. Fiel significa aquilo que você vai dar, e ele vai ser fiel até o fim. Fidelidade significa que tem um início, e até o fim ele vai continuar com aquela ideia firmada. E aí, será que nós temos sido bom? Ou seja, Deus olha para a gente e vê disponibilidade nas coisas? E isso é para qualquer nível de relacionamento com Deus. Será que você é disponível se Deus falar com você? Vai lá e ora para aquele seu amigo ali no intervalo. Vai lá e prega para essa pessoa. Ou será que você é disponível quando Jesus fala com você? Olha, se dedique um pouco mais. Ajude seu líder de célula. Vá no culto. Será que você é disponível? Você fala, sim, eu irei. Ou será que você fala, não, não é bem assim? E aí, isso não é o que Deus procura. E além do mais, fala a questão de ser fiel, de fidelidade. Fidelidade é você ter um compromisso, e custe o que custar, você não vai largar. Você fazer um compromisso com Deus, fala, eu sou seu servo, é um compromisso que você está fazendo hoje, e aí vai passar anos e anos, dias e dias, noites e noites, e você vai continuar firme naquele compromisso. E aí, o que eu quero dizer para vocês, a gente já está encerrando, é, Jesus Cristo, ele vai voltar, e o que ele espera é esse tipo de pessoas. E não é forma de acusar de jeito nenhum. Eu não quero acusar falando, você não é. Mas só quero dizer, a gente precisa de ter uma referência do que ele espera. E a referência está aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse, será que eu tenho sido fiel, prudente com o Espírito Santo? Ou será que eu vou ali, clico num site... Será que eu vou ali e passo a mão no lugar errado? Será que eu vou ali e curto uma foto que eu não tinha que curtir? Será que eu vou ali e sigo uma pessoa que eu não devia seguir? Sigo uma página que eu não devia seguir? Falo um palavrãozinho aqui, falo alguma coisa ali? Será que você é fiel ao Espírito Santo? Será que você tem sido negligente com Ele? E aí, outras duas coisas que eu quero te perguntar. Você é disponível para Deus? Ou você fala, não, não é bem assim, Deus. Isso daqui eu acho que não é, não concordo. E você é fiel a Deus, independente do que acontecer. Você vai estar firme naquilo que Ele te chamou. E para a gente encerrar, eu queria que a gente fizesse uma oração mesmo. De quem quer se entregar a Deus. De quem quer pedir desculpa para Deus, de quem quer pedir perdão para Deus, falar, Deus, eu preciso de melhorar, eu preciso de melhorar, eu não quero ser assim, Deus, eu acho que eu estou normal demais, e eu penso isso direto comigo, eu falo, nossa, Deus, eu estou normal demais, parece que não tem nada eterno em mim, será que parece que não tem nada parecido com o Senhor dentro de mim? Parecendo que eu sou eu, quando na verdade eu pareço é com o Senhor. O Senhor me chamou para parecer com o Senhor e ser santo. E aí, só quero dizer, se você quer falar para Deus, Deus, eu quero parecer mais com o Senhor, eu quero ser eterno. Eu quero que a gente fizesse uma oração. E aí, só esses três pontos que eu quero levar com vocês. Ser prudente com o Espírito. Ser disponível para Deus e ser fiel naquilo que Ele pede, ser firme naquilo que Ele pede. E se você vê que você tem falta de algum desses e quer pedir perdão ou pedir para Deus, me dê isso, queria que você ficasse de pé no seu lugar para a gente orar e encerrar o nosso culto.